Bem-vindo ao Green Eye, o podcast de AgTech do Brasil. Aqui vamos conversar com convidados do meio para esclarecer as novidades e impactos da alta tecnologia no agro. E vamos lá!
Estamos no ar aqui com o Alexandre Monteiro Chiquim. Alexandre, muito obrigado pela sua presença.
Tudo bom, Eduardo? Obrigado a você pelo convite. Muito legal estar falando para você e para a tua audiência aqui, para todo o pessoal.
Ah, que legal, cara. Ô, Alexandre, para quem não te conhece, tu pode falar um pouco sobre a sua carreira e o que você anda fazendo no momento?
Vamos lá. Bom, eu sou engenheiro agrônomo de formação. Na verdade, eu tenho uma trajetória bem assim, fora daquele padrão, né? Eu trabalhei desde cedo com informática, gostava muito dessa parte de tecnologia e tal. E aí, no momento, eu estava na dúvida se eu ia fazer informática ou se eu ia fazer publicidade. Meu pai era da área de... Era executivo de uma multinacional, numa viagem junto com um diretor da empresa dele, ele me explicou um pouquinho o que era marketing, o que era a questão de estratégia para mercado, go to market. Isso eu estava lá uns 15 anos, mais ou menos, e naquele momento eu vi que era muito interessante, e como eu já ajudava meu pai em muita coisa na parte de informática, fazendo apresentações, relatórios, eu já estava gostando daquele meio, eu vi que realmente tinha um potencial aí no futuro de integrar todas essas áreas, indo para agronomia, indo para a área de agronegócio, com conhecimento em marketing, com a parte de tecnologia. Acabei, buscando aí faculdade de publicidade e agronomia. Eu segui agronomia, depois trabalhei com... fiz uma MBA em marketing estratégico, depois um pós-MBA na FGV na área de inteligência de negócios. Lá no início, ainda no tempo de faculdade, eu montei uma empresa que existe até hoje, a Orion, é uma empresa que trabalha com marketing voltado para resultados a partir do conceito data-driven, né, com a questão de dados. E, então, desde sempre, muito trabalhando com o agro, né, até pelo diferencial que eu tinha, mas também atuando com outros clientes. E aí, de 3 anos para cá, a gente começou a trabalhar num projeto voltado à questão de big data, voltado à construção de algoritmos para auxiliar num problema enorme que é as doenças da soja, né? Pensando numa solução que vai abarcar outras culturas e tem um objetivo realmente de fazer um processo transformacional bastante interessante dentro da produção de alimento, dentro do agro diretamente. E aí nasceu a DigiFarms, né? A DigiFarms, iniciativa, eu sou um dos sócios fundadores, Ricardo Balardim, que é PhD em fitopatologia, e nós temos aí também o Bruno, que faz parte do quadro de fundadores. Então, hoje eu estou como CEO dessa operação.
Oi. Tu é o CEO da empresa, então. Cara, para quem não conhece...
Hoje eu estou como CEO.
Por que que as pessoas deviam se importar com a praga da soja, cara?
Vamos lá. Se a gente pensar aí... se a gente pensar hoje, o desafio, né, que a gente está... Acho que todas as agtechs, o grande desafio é o que a gente vai fazer com essa demanda cada vez maior de alimento, com uma necessidade de transformar e produzir esse alimento com menor impacto ambiental, né, com mais sustentabilidade, com menor uso de químico, com menor necessidade de uso de energia, com menor uso de água, né? Então, aí tem uma série de soluções para diversos alimentos. A gente começou com a soja, depois a gente já está trabalhando para milho e vai crescer para outras culturas. Mas por que a soja, né? Primeiro porque a soja hoje ela tem uma área muito expressiva no Brasil, são 35 milhões de hectares. No mundo já são mais de 125 milhões de hectares. A soja ela é utilizada diretamente para alimentação humana. Está sendo trabalhado muito a questão de tecnologia, né, de palatabilidade, transformação da proteína e tudo mais da soja para cada vez ela ser mais utilizada na alimentação humana. Essas carnes vegetais que está se falando muito e está crescendo muito, né, que está se construindo hambúrgueres de origem vegetal, a soja está dentro dessa...
As famosas carnes impossíveis, né?
Isso. Eu tive nos Estados Unidos no ano passado. Isso, o Impossible Burger é um deles. Tem o Hambúrguer do Futuro no Brasil, que é de uma empresa brasileira que também está trabalhando nisso. Eu tive nos Estados Unidos... Você não é de carne, sabe? O conjunto do hambúrguer em relação a recheio e pão poderia estar melhor na minha experiência, mas o hambúrguer em si, a carne, você enxerga, inclusive ela é suculenta, parece que está com sangue ali, cara, é um negócio muito, muito realista mesmo. E a soja está sendo utilizada muito como tipo de destino, uma alimentação humana, e também ela é utilizada de forma indireta a partir de nutrição animal, mas tem um uso absurdo da soja que está crescendo, que é relacionado aos derivados, né? Está se falando muito que a soja pode ser substituta, e está sendo já, mas cada vez mais, substituta a uma série de produtos que são hoje obtidos a partir do petróleo. Então, já tem partes cosméticas, resinas, tintas, solventes, já existe o biodiesel, né? Tem toda uma parte de borrachas e tudo mais, já está nascendo pneu de soja. Então, tem um impacto e um potencial de crescimento enorme a soja no mundo.
Interessante, então ela está começando a disputar espaço com o petróleo. Isso aí é uma novidade para mim.
O pessoal a gente sabe, né, que existe uma busca constante de a troca de matrizes energéticas fósseis para as renováveis, das não renováveis para as renováveis, né? E é no momento que você pensa aí, produção de álcool, já tem, né, cana, milho e outras que estão se buscando, está se trabalhando, o Brasil pioneiro nisso. Agora, quando você pensa outros tipos de materiais, como eu te falei, é tinta, resina, borracha, plástico, já tem plástico feito de soja. E aí a soja, ela tem essa flexibilidade, essa maleabilidade para se prestar para uma série de desdobramentos, por isso que está se colocando ela como uma substituta aí muito forte para esses derivados que hoje provém do petróleo.
Beleza, Alexandre. Mas me fala mais da DigiFarms aí, tu falou que é um negócio data-driven, então, para combater praga de soja, mas diga mais, você é o CEO, venda a empresa aí.
Vamos lá, a DigiFarms ela foi fundada, nasceu efetivamente em 2017, né? Como eu falei, há 3 anos a gente já vem trabalhando na construção dos modelos matemáticos, na tabulação dos dados, no desenvolvimento dessa inteligência de combinação de diversos fatores, algoritmos, construção dos algoritmos para entregar o que é os parâmetros, que a gente chama as orientações em cima dos parâmetros para os produtores. O grande ponto é quando a gente fala de doenças da soja, a gente precisa ter um dado muito forte, que é o número de soja que ainda é perdida no Brasil e no mundo, né? Mas principalmente no Brasil, pela questão do tipo de clima e cenário tropical e subtropical, que é 15% a 40%. Hoje se perde ainda 15% a 40% da soja em detrimento justamente por causa dessas doenças. Isso utilizando um conjunto de, né, todos os fungicidas aí que estão disponíveis. Então, existem várias doenças, antracnose, ferrugem, cercóspora, oídio, mancha-alvo, quem é da área conhece, tem vários que, né, muito produtor perde o sono por causa dessas doenças. E aí a DigiFarms ela entra justamente ajudando a entender e a orientar, a partir de parâmetros, o que fazer. Hoje se tomam decisões sem parâmetros. Hoje existem muitos equívocos sendo tomados na decisão do que controlar, ou seja, que fungicida eu uso, quando é que eu uso, que dose, que mistura. Então, esses equívocos acabam deixando a doença vencer, né, dentro dessa guerra de como é que eu controlo a doença, ela acaba se sobrepondo em cima das decisões e se mantendo dentro da área e se desenvolvendo. E nisso você gera dano e gera perdas, né? O cenário é realmente complexo, cada vez ele está mais complexo, existe uma dinâmica enorme, desde a data de semeadura que o produtor está iniciando a semeadura de cada uma das áreas, qual a condição de cada local, qual o clima, né, que existe no momento e como é que ele vai se desenvolvendo, por exemplo, se ele é mais favorável ou não ao desenvolvimento de cada doença, a genética, né, ou seja, a cultivar que está sendo trabalhada. É uma diferença enorme a suscetibilidade, quanto ela é suscetível, quanto ela sofre, entre aspas, para cada doença. Tem cultivares que sofrem mais, outras sofrem menos. Tem a decisão de doses, misturas que são utilizadas. Se faz de 3 a 7 aplicações durante o ciclo da soja hoje, só de fungicidas, né? Então, fazer toda essa tomada de decisão complexa, com um monte de dados, é inviável para um técnico, para um produtor. Então, eles acabam tomando decisões muito empíricas, muito em cima de opinião e muito de avaliação isolada. E aí, justamente, é onde a DigiFarms endereça a solução. É uma plataforma online, fácil de ser utilizada, não precisa nenhum sensor nem nada, ele contrata e utiliza diretamente pela internet, onde ele consegue, a partir de toda esse volume de dados que a gente tem, todas as informações que ele vai inserir em relação ao local dele, a data que ele pretende semear, a cultivar que ele pretende usar, e depois ainda a gente vai trazer os dados climáticos pela latitude e longitude que ele está, a gente consegue dar um conjunto de entregas, um conjunto de orientações, né? Na verdade, são parâmetros para que ele tome uma decisão melhor. Passa desde entender a partir de percentual de eficácia daqueles fungicidas, então ele consegue colocar lá os fungicidas que ele pretende usar e o cálculo mostra qual é a eficácia. Então, quanto que ele tem de eficácia, qual é o funcionamento que aquilo vai dar no campo. Então, ele consegue decidir, desde o momento de planejamento da safra, quais são os programas, os fungicidas, né, qual é o conjunto de fungicidas, doses e misturas ideais para aquele cenário. E depois, no momento que ele já está durante a safra, que ele já fez a semeadura, ele consegue ir fazendo o acompanhamento. Se a condição de clima faz com que a doença acelere o desenvolvimento, vai cair a eficácia, ele recebe alerta, ele consegue, então, fazer esse reajuste, mantendo sempre, além do cálculo de data de cada aplicação, além de uma série de outros alertas, mas ele consegue manter sempre aquele direcionador para proteger, para manter a área verde, para manter sanidade da cultura dele. Okay?
Por que as pessoas deveriam se importar com a Digifarms? Quem que é o teu cliente? Qual o valor que você entrega?
Bom, a Digifarms ela é uma plataforma que, se a gente for pensar ali, né, conforme eu comentei, do impacto que as doenças estão gerando, que se perde hoje 15% a 40% da produção de soja, e que isso é não só diretamente rendimento, isso é o provento, né, dos produtores, mas isso também tem toda uma cadeia, tem todo um impacto no PIB. Né? Então, se a gente imaginar que hoje se perde muito a soja, isso se deve justamente pelo aquilo que eu comentei anteriormente, da complexidade que é decidir o que fazer. Existe uma série de fungicidas no mercado, só que eles vêm perdendo eficácia, existe a resistência, que é quase como hoje a gente tem com já se tem há algum tempo com antibióticos. Isso acontece também porque os fungos, que são os causadores dessas doenças, principais doenças que a gente está comentando, eles acabam desenvolvendo uma resistência para esses ingredientes ativos, para esses fungicidas. Então, isso é extremamente dinâmico e é fundamental que a gente consiga dar mais assertividade na decisão, mais assertividade no entendimento de o que deve ser feito no sentido de combinar os fungicidas com o menor uso possível, com doses corretas, sem gerar sobredose, mas também não fazer subdose para não incentivar a resistência, fazendo aplicações no momento correto para que a gente mantenha, desde o início até o fim, a soja protegida. E é isso, esse objetivo, essa é a missão da Digifarms. É justamente auxiliar com parâmetros. A Digifarms ela entende esse cenário, a realidade de cada um dos produtores, porque a partir desse volume de dados, é importante falar que a Digifarms ela foi construída com um volume enorme de dados de pesquisa, por mais de 12 anos de dados de pesquisa, e a gente todo ano executa experimentos a campo e mais áreas comerciais e durante a entre-safra em casa de vegetação, para ir mantendo a inclusão de novos fungicidas, novas cultivares, entendendo o quanto eles estão evoluindo em eficácia, e aí combinando isso com todos os dados de cada área, ou seja, que local ela está, qual é que é a data de semeadura, quais são as condições climáticas que a gente consegue ter a partir dos dados quando se faz o cadastro à conta, existe a inclusão das latitudes e longitudes, é como se marcasse, né, no mapinha, como no Google lá, você marca onde é que estão a fazenda e onde estão os talhões. Com base nisso, a gente traz todos os dados de clima e também usa isso nos parâmetros de cálculo. Então, o que o produtor tem de forma direta, né, utilizando a Digifarms, ou o agricultor, ou o técnico, engenheiro agrônomo, consultor, né? Ele consegue, desde o início da safra, por exemplo, março, abril, maio, pensando na safra que vai vir, ele consegue planejar melhor quais são os fungicidas que fazem mais sentido para aquela condição dele. Ou seja, onde é que ele está, que cultivar ele vai usar, ou que cultivares ele vai usar, que data ele pretende semear, e aí ele consegue ir fazendo essas inclusões dos fungicidas, coloca primeiro, põe uma mistura, coloca tal dose, depois a segunda aplicação. Importante ratificar aqui, são 3 a 7 aplicações que são feitas, né? Então ele precisa entender muito bem quais as ordens que esses fungicidas vão ser aplicados, que misturas e tal. E aí a Digifarms consegue mostrar para ele eficácias, ou seja, o potencial de funcionamento que ele vai ter para cada um daqueles daquelas aplicações, ou seja, cada uma daquelas misturas ou se forem produtos isolados, né? E com isso, ele decide melhor o que comprar, decide melhor o que faz mais sentido, de maneira muito mais parametrizada, muito mais orientada a dados. Hoje é muito mais empírico, hoje é tudo muito solto, assim, por opinião ou então por análise isolada de algum cenário. Ah, funcionou com o meu vizinho. Ok, mas ele usou a mesma cultivar, ele usou a mesma época de semeadura, ele teve a mesma condição de clima. Então, a gente consegue gerar, no momento da tomada de decisão de compra, um conjunto muito mais assertivo de programas, ou se for uma fazenda menor, um programa de controle muito mais assertivo. E depois, no momento que ele faz a semeadura e que ele conduz toda a safra dele, ele consegue ter um entendimento de como que aquelas condições de clima, aquele avanço no tempo, se confirma ou não em relação ao programa inicial. Então, existe um termo chamado repique, que é quando o produtor começa a identificar que vai ter que fazer alguma alteração. Ele vai lá e coloca outro produto, ou então ele troca a terceira aplicação dele por um outro produto, ou faz uma mistura. Então, o sistema consegue dar essa orientação de maneira muito direta. Ele vai acompanhando as eficácias, vai vendo se aquilo faz sentido, senão ele vai trocar os produtos, vai colocar misturas. Assim como as datas também. A data de cada aplicação, a plataforma mostra, e ele também é alterado conforme as condições climáticas e conforme a suscetibilidade daqueles cultivares, né? Então ele usa durante toda a safra, né?
Sim, uma pergunta, cara. O profissional que está usando esse teu sistema, ele já é bastante sofisticado. Como é que tu está observando adentrar no mundo do agro com uma plataforma assim tão sofisticada? Como é que está sendo essa interação com o mercado, cara?
É assim, Eduardo, quando a gente fala, assim, tem muito termo técnico, tem questões muito, muito complexas mesmo, no sentido de dinâmica, dos fatores bióticos, abióticos, ou seja, você está falando de condições de clima, você está falando de dinâmicas dessas variedades, dessas cultivares, que é a genética, né? Você está falando da maneira como esses patógenos, que são fungos, se dispersam, ou quanto eles são favorecidos por uma condição de clima, para que eles se desenvolvam mais rápido ou não. Realmente são questões complexas, mas quando você vai para o uso da plataforma, ela foi criada e construída para ser simples. Ela é extremamente simples no uso. Inclusive, isso é algo que a gente tem recebido bastante elogio, porque no momento que a gente pensou a dor do produtor lá, a dor do agrônomo, para tomar uma decisão mais assertiva, para separar, a gente diz que a Digifarms empodera ele, porque ela traz uma informação, um dado de pesquisa, contextualizado para a realidade dele, para que ele tome uma decisão muito mais precisa, muito mais assertiva. E essa forma de tomar essa decisão e de ele combinar e fazer as simulações é muito simples. É como uma conversa de bar, assim, como se ele pegasse e dissesse assim, o que você vai começar a aplicar, fulano? Eu vou começar a usar o produto tal. Que dose? Tal dose. Ele vai simplesmente selecionando os produtos e vai colocando primeira aplicação, na segunda aplicação, adicionar uma mistura, ele coloca qual é o produto. Então, é muito simples o uso. Óbvio que a gente está falando do agro, está entrando ainda nessa onda da tecnologia da informação. É importante falar, o agronegócio vem, nos últimos anos, né, passando por algumas ondas. A gente teve toda uma parte lá no início voltado mais para a tecnologia da parte genética, depois veio uma etapa de mecanização, depois uma parte mais genética no transgênico, mais recentemente a tecnologia mais voltada à agricultura de precisão, e agora a gente está com a tecnologia da informação.
Vamos falar sobre essa onda da informação, porque é a onda que tu está surfando agora, né? Qual que é a tua visão sobre essa onda?
Pois é, o que acontece? A gente estava, é o que eu estava comentando antes, a gente está entrando agora, o agro está, comparado com outras áreas, principalmente pensando em negócios urbanos, o agro está entrando agora no início dessa onda, e com um poder de transformação de impacto absurdo. Os próximos 10 anos do agro, no agronegócio, e na produção agrícola, vão ser absurdamente diferentes do que foram nos últimos 10 anos, e os últimos 20, 30 anos, né? Como é que tá se conformando isso? Por exemplo, 3 anos atrás, a gente via as pessoas tentando entender, querendo saber o que, que era, mas ninguém se enxergava usando. Desse ano passado, na última safra, que foi a safra que a gente iniciou em volume maior comercialmente, a gente já notou aquela curiosidade de deixa eu testar, eu preciso entender um pouco o que é isso, mas na prática. Para esse ano, já é outro sentimento. Já essa safra 19-20, que a gente está tendo aí todas as vendas e as contratações desde janeiro, fevereiro, o pessoal já contratando para a próxima safra, muito mais entendendo assim que eu não posso ficar fora dessa, eu não posso ficar sem utilizar algo que vai me dar mais assertividade, que vai me garantir maior produtividade. O que a gente tem ser...
O pessoal já está vendo isso aí como diferencial competitivo, então.
Já. Claro que a gente tem um universo enorme, né? Um range muito grande de tipos de produtores e tudo mais. Mas isso está em todas as partes da cadeia está acontecendo. Produtores, mesmo produtores que não são early adopters, né? Não são assim, tão testadores de serviços novos, produtores que a gente vê que contrataram a ferramenta, que são caras, claro, que muito mais técnicos, muito mais ou trabalham muito mais com gestão, estão muito mais preocupados com produtividade, não estão simplesmente lá fazendo o piloto automático ano após ano. São pessoas que estão preocupadas em aumentar a sua produtividade, testando soluções desde o ponto de vista de cultivares novas, produtos novos, manejos diferentes, e aí entra, em cima disso, utilização da tecnologia também, né? Então, são produtores muito mais direcionados para a produtividade ainda. Mas está vindo muito dentro de, por exemplo, cadeia de distribuição, o pessoal que trabalha com revenda e tal, entendendo que a relação com o produtor passa por ajudar ele a aumentar a produtividade. Então, eles também estão nos procurando para utilizar a plataforma para dar isso para os seus clientes ou fazer um trabalho em conjunto para direcionar os produtos para a produtividade. Consultorias, a gente vê grande volume de contratação por consultorias, entendendo que é uma ferramenta que está no dia a dia para auxiliar nas decisões. Então, assim, a gente está no meio do processo onde as pessoas já entenderam que não tem volta, que precisam utilizar algo nesse sentido e que isso vai dar, com certeza, mais produtividade e vai auxiliar na precisão. E com isso, você tem mais rentabilidade também.
Bacana. E, cara, como é que tu vê o futuro dessa onda aí? E qual tu acha que vai ser esses próximos 10 anos aí que tu falou que vão ser diferentes dos últimos 10? Como é que tu visualiza eles?
Bom, eu vejo assim, Eduardo, a gente está hoje, como a gente estava falando antes, de uma maneira bastante incipiente, com uma série de tecnologias, muita coisa surgindo, aí você consegue, algumas conseguem perdurar, outras não tanto, e aí é um processo de maturação mesmo, né? O que, que vai acontecer nesses próximos anos? Primeiro, no sentido de vamos usar um elemento que é muito importante, que é a parte de maturidade e receptividade do mercado, o mindset, como se fala, né? A mentalidade do produtor, do técnico, cada vez ela vai ficar mais direcionada para o uso dessas ferramentas. Então, para mim, esse é um layer, é uma camada fundamental para essa escala, para a exponencialidade do uso de tecnologia. Então, eles vão estar mais receptivos e vão entender que precisam usar essas tecnologias. Ao mesmo tempo que a gente vai ter, por exemplo, acessos a imagens em tempo real, tem uma série de novos projetos que estão lançando esses satélites menores, né, que vão ter um tipo de imagem muito mais assertivo, com um tamanho de pixel muito menor. Além disso, a gente tem todo esse avanço dos drones, a gente tem todo o avanço do volume de dados. Eu sou um defensor e um cara que acredita muito no potencial de frog leap, como chamam, né, que é o pulo do sapo, aquele que a gente consegue pular etapas, né? Em vez de dar um passo, a gente dá um pulo, e em vez de dar 10 passos, a gente dá um pulo, e isso a gente economiza uma série de tempo, né, em construção, em tentativas e tal. Então, eu acho que o volume de dados que vai se gerar a partir de todas essas séries de inovações, mais imagiamento, mais drones, mais algoritmos, mais sensores e tudo mais, vai nos possibilitar realmente a gente está trabalhando com esse big data que está sendo gerado, no entendimento da inter-relação entre nutrição e sanidade para controle de doenças. Então, entender a dinâmica entre o que está acontecendo quando você usa um determinado micronutriente, né, um boro, um molibdênio, lá em determinado momento, o que, que isso impacta em produção, o que, que isso tem de efeito no NDVI, né, na questão das imagens NDVI que a gente tem também sendo capturadas. Então, lá na frente, o que, que eu enxergo? Uma decisão muito mais e completamente direcionada a dados, a partir de parâmetros reais. É o que eu falo, eu estava numa palestra esses dias, o pessoal diz assim, não, mas como assim? Eu falei, ué, é como se antigamente você tivesse um avião e o pessoal dirigia o avião sem painel nenhum, olhando pela janela, né? Olhava ali pelo visor, no máximo com um óculos. E hoje a gente tem todo um conjunto de aparatos. Essa é a diferença. A gente vai ter uma série de sensores, uma série de imagens, uma série de algoritmos e dados sendo calculados em tempo real, que a gente vai ter muito mais precisão. Aí, claro, você pode me perguntar assim, tá, mas isso vai ser para todo mundo? Eu acho que cada vez mais, óbvio, mas vão ter pessoas que vão entrar nesse conceito mais rapidamente, outros vão indo aos pouquinhos. O que eu também entendo é que a diferença de produção, por causa disso, vai, de produtividade, né, vai ficar muito maior. Enquanto que hoje você tem o pessoal produzindo 30, 40, aí na média 50, em alguns locais, a média Brasil, né? Você tem outros produzindo um pouco mais, 60, 70, 80, em alguns lugares, o cara muito feliz produzindo isso. No futuro a gente vai ter assim, o cara que está produzindo mais ou menos 40 e o cara que está produzindo bem vai estar produzindo 120, 130. O potencial genético hoje, o potencial produtivo pela genética e pelo conjunto hoje que a gente já tem de tecnologias é de mais 130. O Maurício De Bortoli, que inclusive é cliente nosso, né, está utilizando a plataforma agora, ele foi o ganhador do prêmio do SESB, que é o Comitê Estratégico de Soja Brasil. Ele teve 123 sacos por hectare e a média dele é de quase 100 para a área total, entendeu? Em muitos, muitos hectares. Então, esse é um cenário que só vai aprumar nesse sentido, né?
Então, tu acha que a diferença entre o cara que realmente vai se profissionalizar e o cara que está continuando no passado vai se tornar cada vez mais e mais gritante?
Ah, com certeza. Absurdamente mais gritante. Hoje a diferença é pequena, porque o cara que tá fazendo mais ou menos e do cara que está buscando o máximo ali, ele está buscando muito em tentativa e erro de uma forma ainda muito grosseira. No momento que entrar a tecnologia da informação, entrar o volume de dados, entrar essas camadas para decisões mais assertivas, ele vai acertar a mão muito mais rápido. Então, ele vai disparar para cima em produtividade e o cara ali que não tiver atento a isso vai ficar para trás, vai ficar nos patamares que ele tem hoje. E o detalhe, isso vai gerar maior produtividade, isso pode aumentar, inclusive, até pela demanda aumentando, né? A gente vai ter toda a questão de competitividade para consumo e tal. Daqui a pouco, esse cara com produção muito baixa, que já acontece hoje, ele não torna nem a operação dele rentável, né? Porque se você pegar hoje o custeio de um cara normal, lá do produtor normal, que chega a 25, 30, 35 sacos, se ele tem área arrendada, vai para mais que isso, 45, 50, esse cara não paga as contas se ele produzir 40, 50, entendeu?
Ainda mais se o preço da terra começar a subir, né?
Ainda mais se o preço da terra começar a subir. E aí eu tenho um detalhe que também tem se discutido muito nesse cenário futuro, que no momento que você tem mais dados e mais inteligência para tomada de decisão, você vai conseguir utilizar, inclusive, áreas que não são tão produtivas hoje. E você vai conseguir ter mais condições de identificar o que é que tem que ser feito e que tipos de manejos, que tipos de ações, né? Devem ser feitas para que você aumente essa produção. Então, mesmo aquelas áreas que hoje são baratas, a tendência é que elas acabem ganhando preço, porque elas também vão ser produtivas, né, de uma maneira plena.
Então, Alexandre, estamos chegando aqui no final do nosso tempo, cara, mas eu sempre gosto de fazer uma última pergunta. Para quem está entrando na área, cara, o que tu recomenda que a pessoa leia, faça? Basicamente, o que você acha que são bons materiais, bons livros? Você falou de mindset, etc. Uma dica para quem está... para quem está querendo entrar em AgTech, nessa nova onda, surfar nessa onda?
Bom, cada vez mais, eu acredito, eu sempre acreditei nisso desde muito novo. Eu comecei a trabalhar com informática, como falei, muito novo, e comecei a trabalhar com outras coisas, parte visual, trabalhei com áudio também, para tentar entender, comecei a ler diversos assuntos, depois comecei a entender um pouco do agro, muito pequeno, lá ajudando nas atividades, como eu te falei, em casa, né? Eu peguei a transição aquela da tecnologia, onde foi colocada para os profissionais, e meu pai estava naquela época como executivo, e eu tive que dar uma mão, comecei a entender e ler, e nunca muito, muito preocupado em ficar especialista, né? Então, primeira coisa, eu vejo que a multidisciplinaridade, essa capacidade de enxergar de maneira multidisciplinar, é o primeiro ponto assim, fundamental que as pessoas têm que ter. É importante ser bom em alguma área? Com certeza. Mas eu preciso conseguir conectar as diversas áreas. A inteligência cada vez mais vai estar relacionada à capacidade de inovar, de criar soluções a partir das interconexões. Então, quando você está falando assim, mas o que você recomenda para o pessoal que está entrando e tal? Bom, se o cara já é do agro, ele já tem um background mais técnico. Então, ele precisa fazer uma imersão muito forte no sentido do que é essa nova tecnologia, o que é a nova economia, o que é esse conceito de prototipação, o que é essa ideia de... Tem um livro sensacional da Carol Dweck, que é o Mindset, que fala sobre isso, o que é a mentalidade fixa, né? O mindset fixo e o mindset de crescimento, o que é essa questão que a gente vai ter um desafio enorme por parte da força de trabalho no campo, essa capacidade da parte analítica, de lidar com muita informação, de conseguir tomar decisões, óbvio, de cada vez mais assertivas a partir desses parâmetros, mas eu preciso tomar decisão e cada vez vai ter mais dados. Então, como é que eu interrelaciono isso? Então, se o cara é do background técnico, formado em agronomia, de uma área técnica do agronegócio, precisa pensar essas outras áreas que são transversais, liderança, óbvio, mas pensando dentro da tecnologia e dentro desses pontos que eu comentei. Agora, se a pessoa não é do agro, se a pessoa não é, vem de uma área de tecnologia, de uma área de gestão e tal, tentar entender o cerne, o conceito de onde veio o agro, das tradições que estão envolvidas. Eu sempre falo que a gente precisa exercer diariamente, né, o feeling e o direcionador de ser customer-centric, né, de ser orientado ao cliente, ser orientado ao consumidor. E quem está entrando no agro tem que entender o cliente, tem que entender o produtor, a cabeça dele, os desafios dele. Ele está lá na ponta com uma série de desafios no sentido de saber o que fazer, problemas de clima, custeio, questão cambial, todo mundo quer um pedacinho de uma saca dele, mas ao mesmo tempo ele precisa se abrir um pouco mais para esse novo momento. Entender que vão poder oferecer para ele uma série de orientações, uma série de entregas muito mais relevantes. Né? Então, o cara que está entrando para o agro, ele precisa entender o que é esse mindset do agro e ajudar a agregar, ajudar a trazer essa visão, esses serviços, essas tecnologias. O IoT vai crescer muito, embora a gente entenda que tem um desafio enorme no Brasil de conectividade, de acesso. A gente tem uma área enorme com dificuldades. O Brasil vai ter que fazer um dever de casa na infraestrutura, na parte política, na parte de incentivo. Tem muita coisa para a gente fazer. Mas pensando assim, né, de uma maneira mais macro e rápida, eu colocaria esses conceitos aí, separando em quem é do agro e quem não é do agro.
Beleza, Alexandre. Ótimas dicas. Alexandre, eu ouvi dizer aí que você tem uma surpresa para os nossos ouvintes.
Isso aí, Eduardo. Vamos lá, a ideia é o seguinte, ó, como a gente falou ali, né? A Digifarms ela já está disponível, desde o ano passado a gente já está fazendo a comercialização. Ela pode ser contratada a qualquer momento, a contratação dela é por hectare e por ano, né? Então você contrata em março, vai usar aquela safra desde o planejamento, toda a parte de semeadura, toda a execução, depois todos os relatórios e tudo mais. Então, desde agora, mesmo não estando tão próximo da safra, né, já pode ser contratada. Inclusive, tem vários usuários que contrataram em março, abril, maio. Então, a gente está, justamente para presentear aí os teus ouvintes, trazendo um desconto de 20% na contratação. Como é que faz isso, né? O importante é entrar no nosso site, www.digifarms.com, né? Importante falar, é Digi, D-I-G-I, e o Farms é F-A-R-M-Z, de zíper no final, tá? Digifarms.com. Lá tem um menu chamado Quero Digifarms, é só preencher os dados, e ali onde está escrito cupom, escrevam Green Eye, né? Green Eye, G-R-E-E-N-E-Y-E, que aí a gente já vai saber diretamente que você veio a partir do podcast Green Eye e já vai conceder esse desconto.
É isso aí, Alexandre. Presentão. Alexandre, gostaria de te agradecer. Tenho certeza que o pessoal gostou muito de ouvir você. Eu aprendi pra caramba, então acho que os ouvintes também aprenderam bastante. Beleza?
Maravilha. Eu que
agradeço. Oi, pessoal. Manda bala.
Beleza. Mais uma vez, obrigado, Eduardo, pelo convite. Eu acho que uma mensagem que a gente tem que deixar é para a gente realmente abrir o coração, abrir o peito, que vai vir muita mudança. A gente precisa, óbvio, olhar para trás, olhar para a nossa experiência, mas mantendo sempre o foco no progresso. A gente está num momento onde, se você olhar, estava lendo um material, entrevistaram Bill Gates e tal, e os caras disseram que a gente está no melhor momento para se viver de toda a história da humanidade até hoje. E realmente eu acredito nisso. A gente está num momento absurdamente disruptivo, um crescimento exponencial enorme de uma série de soluções e serviços, e a gente precisa estar conectado e enxergar que, apesar do nosso, da nossa forma, o ser humano pensar de maneira linear, o mundo é exponencial e a gente precisa calibrar cada vez mais o olho para estar aberto para essas oportunidades que estão surgindo a cada dia.
É isso aí, Alexandre. Valeu, cara.
Obrigado por ouvir o Green Eye, o podcast de AgTech do Brasil, conduzido por Eduardo Belani. Se tiver alguma mensagem, por favor envie um e-mail para podcast@green-eye.io. Muito obrigado.